Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O Canal Saúde de hoje, alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. O dia é hoje, hein? 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. É estabelecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e tem o objetivo de esclarecer, orientar, né, justamente sobre a abordagem com a doença, possibilitando assim um tratamento para que o paciente e também a sua família tenham uma melhor qualidade de vida. A nossa convidada é a geriatra, a doutora Alessandra Siqueira Campos, com a gente a partir de agora. Doutora Alessandra, muito boa tarde, Rádio Folha, Jota Batista, tudo bom com a senhora?
Tudo bem, Jota, boa tarde aos ouvintes.
Prazer tê-la aqui mais uma vez com a gente para falar sobre um assunto tão importante. A data, claro, é simbólica, chama a atenção, mas cuidado, orientação deve existir o ano inteiro, não é isso, doutora Alessandra?
Isso mesmo. A doença de Parkinson é uma doença das doenças neurológicas que são progressivas. Ela é uma doença bem comum no paciente idoso, principalmente, então, por isso que eu estou aqui como geriatra falando. A gente acaba tendo muitos pacientes com essa doença e é preciso que a gente saiba se, quando os pacientes chegam com sintomas que são específicos da doença de Parkinson, se isso é uma doença de Parkinson ou se é outra doença que se assemelha à doença de Parkinson, para que a gente possa tratar melhor.
Agora, até aproveitando essa sua deixa, doutora Alessandra, quando apresenta sintomas, geralmente são os tremores, e até quando esses tremores aparecem, pode ter outras doenças também que também apresentam tremores, é isso?
Esse é um dos principais motivos pelos quais muitos pacientes têm doença de Parkinson e não se dá o diagnóstico.
Pois não.
Porque a gente tem uma grande parcela de pacientes com doença de Parkinson que tem a forma que não treme. A gente chama a forma rígido acinética, né? Então, na verdade, a doença de Parkinson, o sintoma principal dela é bradicinesia. O que quer dizer isso? É aquele paciente que tem movimentos lentificados. Então, ele anda de forma lentificada, ele às vezes começa a perceber que tem lentificação desse movimento. Às vezes, lentificação do pensamento, lentificação da fala. E junto com isso, ele pode ter tremor, realmente, ou ele pode ter rigidez. Então, aquele paciente que ele anda de uma forma mais rígida, balançando poucos membros. Então, isso a gente consegue perceber. O diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. Eu não preciso de exames complementares para dar o diagnóstico.
Perfeito.
Então, se eu encontro esses sintomas, eu tenho que suspeitar de doença de Parkinson.
Uhum. Agora, doutora Alessandra, boa parte da população pensa justamente isso. É tremor, então é Parkinson. Se não é, então é importante a participação sua aqui para esclarecer essa situação. Agora, tem alguma coisa correlacionada com o fator genético hereditário? A senhora falou, claro, com envelhecimento. Mas nem todo mundo que envelhece tem Parkinson, né?
Não, nem todo mundo que envelhece. Mas essa é a faixa etária em que eu vou encontrar mais frequentemente. É lógico que a gente tem pacientes com doença de Parkinson precoce, aos 50, aos 40. Infelizmente, é uma doença que às vezes é até mais agressiva dos sintomas, mas a maioria dos pacientes com doença de Parkinson tem 60 ou mais anos.
Entendo.
A história familiar, ela tem algum peso. Ela não é patognomônica, ou seja, ela não é certeza se alguém tem Parkinson, deu ter. Mas se eu tenho na família doença de Parkinson, eu tenho um risco maior de ter doença de Parkinson do que aquelas pessoas que não têm na família nenhum paciente com doença de Parkinson.
Uhum. Doutora, uma vez identificado, é uma doença progressiva, tem medicamentos que param essa questão progressiva da doença ou não, é uma forma de minimizar. Eu gostaria que a senhora falasse também desse contexto, por favor.
A doença de Parkinson, ela é uma doença que não tem cura hoje. Nem eu tenho um remédio que a gente chame modificador de doença, ou seja, eu uso e estaciono, né? Ou eu retardo. Isso não existe na doença de Parkinson. Mas eu tenho medicações que conseguem controlar muito os sintomas. do paciente com doença de Parkinson. Então, acaba que é uma doença lenta, muito lenta. Então, eu tenho um paciente com 20 anos de doença, 25 anos de doença, e que se eu trato adequadamente e penso também nos tratamentos não farmacológicos, quer dizer, fazer fisioterapia, fazer o exercício, fazer a fono, eu retardo demais aquela fase que é a fase pior da doença de Parkinson. Então, a gente não tem uma cura, mas a gente tem medicações que controlam. E a cada ano sai alguma medicação que foi tentada se testar para modificar, ou seja, para conseguir realmente estacionar a doença. Até agora a gente não teve sucesso, né, na medicina.
Agora, tem pessoas que não conseguem controlar, aí eu vou utilizar até a forma que a população mais conhece, que são os tremores, né? Ela não tem controle mais, geralmente são membros superiores, são as mãos, os braços, ou não, tem outras partes do corpo também que fica com aquele tremor, porque a gente vê com muita frequência justamente mais mãos e braços, né, doutora?
É muito importante, Jota, diferenciar o tremor da doença de Parkinson de outro tremor que é muito frequente também no envelhecimento, que é o tremor essencial, né? Uhum. Muitas vezes o paciente chega no consultório com esse medo: doutor, eu tenho Parkinson. E o que ele tem é um tremor essencial. E uma diferença que é bem significativa nas duas é que o tremor essencial geralmente é um tremor que aparece ao movimento. Então, eu vou tomar um café e pego na xícara e tremo, por exemplo. Entendi. Eu tenho aquele tremor do mento, da região da mandíbula aqui. Então, esse tremor é um tremor mais essencial. Eu também tenho como controlar. O tremor do Parkinson, ele é característico dele, aquele tremor em repouso. O paciente não está fazendo nenhum movimento, está com a mãozinha dele parada, e aí a gente percebe aquele tremorzinho fino nas mãos. Às vezes ele tem até um movimento que parece que está contando dinheiro, né, com o polegar e o indicador. E normalmente o tremor, ele é de um lado, começa sempre de um lado do corpo. Então o tremor é mais à direita, mãos e pés. Né? Então, eu posso ter membro superior e membro inferior. E à medida que a doença avança, a doença virá a ser bilateral, mas sempre um lado vai tremer mais, vai ser mais rígido. É assim que a doença de Parkinson acontece. Normalmente ela começa de um lado e depois ela se torna bilateral.
Vou pegar a sua fala agora há pouco, quando a senhora disse que, olha, ela progride mais lentamente, né? Tem pacientes até com 20 anos, se não me falha a memória, a senhora falou isso, 20 anos, né? Tem pessoas até que, se não cuidar, se não fizer esse tratamento multidisciplinar, a senhora falou de fisioterapeuta, fonoaudiólogos, enfim, pode até se tornar cadeirante, não pode, doutora Alessandra?
Sim, sim. Infelizmente, lá na fase mais avançada da doença, eu vou ter um paciente com muita, muita dificuldade de caminhar, com muita dificuldade, por exemplo, de se alimentar mesmo, de engolir. E tudo que eu faço no tratamento é evitar essa fase mais final. Ou seja, mas eu não posso esquecer que a doença, infelizmente, é uma doença progressiva.
Perfeito. Doutora, agora dessa equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, geriatra, neurologista, tem psicólogos também? Deixa eu completar a pergunta, por favor. Porque eu acho que mexe muito também com a autoestima, seja de homens e mulheres, né? Principalmente já envelhecidos, é como se se tornasse pessoas impotentes com relação às suas ações de dirigir, de caminhar, de ter sua autonomia. Mexe também com esse fator psicológico? Mexe?
Mexe sim. Na verdade, a gente tem, sempre que a gente fala de equipe multi, eu digo que Parkinson sempre merece fisioterapia, fono e terapeuta ocupacional. Mas uma coisa interessante que você falou, além de mexer com a autoestima, é uma mudança de expectativa, né? Eu entender que eu tenho uma doença agora, que por mais que eu controle, eu não curo, que às vezes me causa uma rigidez, me dificulta algum tipo de movimento que precisa de uma coordenação mais fina. Isso mexe muito com a cabeça da pessoa, mas a doença em si, ela pode, antes mesmo de ter a rigidez, o tremor, a hipocinesia, ela pode ter depressão. Então, depressão está muito associada à doença de Parkinson, independente de ter essa esfera emocional mas do ponto de vista neurológico, é muito comum eu ter depressão nesses pacientes. Não só depressão, esses pacientes às vezes precisam de psicólogo, porque também mexe na esfera sexual. Então, alguns pacientes têm disfunção erétil, que estão relacionados à doença de Parkinson, que às vezes não vai querer ser dito, por exemplo, para um neurologista, mas que gera um impacto na sua vida muito grande. Então, se ele pudesse, se eu vivesse no mundo ideal, eu queria que ele tivesse um geriatra, um neurologista, um físico, um fono, um TO e um psicólogo. Não sei se ele vai querer. Pode ser que ele não queira, né?
É, querer ou poder também tem esse aspecto também, infelizmente, em nosso país, né, doutora Alessandra? Doutora, outro detalhe também. A senhora, no início da entrevista, olha, a questão do tremor, mas não somente o tremor. Tem algum exame que confirma, que detecta, se existir, que exame é esse, hein?
Não existe. O diagnóstico da doença de Parkinson é clínico. Quando eu peço os exames, é quando eu tenho uma dúvida se é a doença de Parkinson idiopática ou se é outro tipo de parkinsonismo, de síndrome parkinsoniana. Será que é uma doença que dá Parkinson e demência, e por isso é corpo de Levy? Será que esse Parkinson dele tem a ver com um AVC que ele teve, aí eu peço uma ressonância? Ou será que esse Parkinson é medicação inadequada que ele está fazendo? Porque existem algumas medicações que dão sintomas muito parecidos com o Parkinson, com a doença de Parkinson, e é só medicação. E tem uma que é para tontura, que é muito utilizada, assim. O vizinho passa e o idoso fica usando, e no final ele chega aqui no meu consultório com sintomas parecidos com parte, na verdade, remédio. Né? Na verdade, a cada 3 idosos que chegam no consultório, um será por medicamento. Então, eu sempre tenho que questionar que remédios ele está tomando para ver se algum deles causa um parto. Que estão causando isso.
Então até é um processo de eliminação, não é tal doença, não é essa, opa, se chega ao Parkinson, não é isso?
Ao Parkinson, é isso.
Doutora, eu já repeti isso aqui, eu acho que dezenas de vezes, né, toda vez que falo sobre o Parkinson, mas me vem à mente o Papa João Paulo II. Né? Lá na cadeira do Vaticano, na sacada do Vaticano, em uma cadeira de roda, e numa imagem de dor, né? O Parkinson causa dor, causa? Que dor é essa, então, hein?
Pode sim, é a dor da rigidez articular, né? Então ele fica a cada momento, cada vez mais rígido, com mais dificuldade de andar, com atrofia da sua musculatura, e essa imobilidade, ela acaba causando dor, né? Dor disso e dor da rigidez mesmo, da rigidez muscular. Então, às vezes eu preciso, para tratar essa dor, de remédios para dor, e às vezes eu preciso de relaxantes musculares, né? Isso acontece numa fase mais avançada da doença. Então, eu tenho que estar sempre de olho, não só em tratar a doença de Parkinson, mas o que vem ao redor dela. É a depressão, é a questão sexual, é a ansiedade, são as dores, é a dificuldade de se alimentar, tudo isso pode estar ao redor da doença de uma doença de Parkinson avançada.
Entendi. Muito bem, doutora Alessandra Siqueira Campos, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde. A senhora gostaria de acrescentar algo que acha importante, enfim, frisar ou repetir do que falou? Por favor, fique à vontade.
Eu deixo aqui a lembrança para todas as pessoas que têm tido na sua família alguém com dificuldade muito grande de andar, com aquele andar lentificado, com aquela postura um pouco encurvada, as faces que são, como a gente chama, congeladas, de investigar, sim, uma das causas de doença de Parkinson, e aí procurar um clínico, um neurologista ou até um geriatra.
Onde encontrar lá nas redes sociais ou telefone de contato, doutora Alessandra?
Aqui no IMED, né, no Instituto de Medicina do Idoso, que é meu consultório particular, né, que fica aqui no Espinheiro, 3037-8686. No Oswaldo Cruz, eu sou a chefe da geriatria de lá, né, a coordenadora. E nas redes sociais, no Geriatria 360.
O telefone é
360.
Isso. E o telefone 3037-8686, não é isso?
Isso.
Doutora, muito obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz à senhora. Até um próximo encontro. Obrigado, hein?
Até a próxima, Jota. Um abraço.
E a doutora Alessandra Siqueira Campos é geriatra, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Volta amanhã nesse mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.